passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos atender a 6 ouvintes que querem tirar dúvidas sobre saúde da mulher. Para atendê-las, convidamos o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista e sexólogo do Senado, e ele vai conversar com a gente sobre TPM, menstruação, laqueadura de trompas e gestação, entre outros assuntos relacionados à mulher. Bom dia, Dr. Silvio.
Bom dia, Adriana.
Doutor, vamos começar atendendo a ouvinte Carlene Rocha Ribeiro, que é de Tasso Fragoso, no Maranhão. Ela conta que sofre muito quando está perto de menstruar. Ela diz que fica muito nervosa, chora por qualquer coisa, sente dor e pressão na cabeça e tonturas. Doutor, para algumas mulheres, menstruação é sinônimo de sofrimento. E estas são apenas algumas das queixas do período pré-menstrual ou da TPM, como ela é chamada, a tensão pré-menstrual. Doutor, eu vou começar então perguntando o que acontece no corpo da mulher para ele reagir dessa maneira nesse período.
Então, Adriana, nessa fase pré-menstrual, de 10 a 15 dias antes da menstruação chegar, o que acontece? Várias alterações hormonais se processam no organismo da mulher que geram alterações tanto psíquicas como alterações nos diversos compartimentos do corpo humano. É daí que se sucede a irritabilidade, o aumento da emotividade de algumas mulheres, com choro fácil, com aumento do apetite por doce, além da retenção de líquido. Então, basicamente, são as alterações hormonais que estão no alicerce da causa da TPM.
Toda mulher sofre de TPM, doutor?
Nem toda mulher apresenta os sintomas da TPM. Algumas mulheres conseguem passar nessa segunda fase, né, que a gente chama segunda fase do ciclo, que é essa proximidade da menstruação chegar, sem ter sintomatologia nenhuma. De outra forma, outras mulheres apresentam sintomas muito fortes, que às vezes até dificultam o convívio social, as atividades de trabalho, etc.
E a ciência já descobriu por que algumas mulheres sofrem tanto e outras não?
Isso ainda é motivo de pesquisa, Adriana. Não existe um consenso entre os pesquisadores com relação. Até porque a tensão premenstrual ela apresenta vários sintomas em diversas partes do corpo. Então, de tal sorte que uma explicação simples para isso ainda não é possível. Então, se sabe que os hormônios atuando em diversas partes do corpo geram diferentes respostas que acabam acarretando a TPM.
E quais são as queixas mais frequentes da TPM, doutor?
Então, as queixas mais frequentes relatadas pelas pacientes são as seguintes. A irritabilidade, a ansiedade, o aumento do apetite por doce, a retenção de líquidos, ou seja, aquele inchaço, né, que algumas mulheres reclamam muito, alteração do sono, muitas delas reclamam de insônia nesse período.
Dor de cabeça,
eventualmente, algumas mulheres podem apresentar. Não é tão muito comum, mas eventualmente pode apresentar, né? Aumento de sensibilidade nas mamas. Alteração da questão da libido também. Muitas mulheres na segunda fase, nessa fase de TPM, também acabam apresentando, até por conta da depressão que algumas apresentam, até por consequência disso, ocorre uma diminuição da libido também.
E tem uma fórmula para amenizar o sintoma da TPM, ou até mesmo acabar com ele?
Existem várias estratégias de tratamento preconizadas. Algumas são baseadas em medicações naturais, que obviamente o médico deve prescrever, não pode ser tomado assim, né, sem receita. Outras já são baseadas em estudos assim, com medicamentos mesmo, encontrados nas farmácias. Agora, o que se foca bastante hoje em dia é atuar, como a TPM ela é muito vasta, tem vários sintomas associados. O que se procura na atualidade é focar no sintoma que a paciente apresenta. Por exemplo, a paciente que apresenta alguma ansiedade maior, uma irritabilidade, você vai passar uma medicação para diminuir esse sintoma de forma focal, né, de forma única. Se for o aumento do apetite por doce, aí uma outra estratégia é preconizada. Então, a gente atua sintoma por sintoma baseado no que a paciente apresente.
Doutor, vamos atender agora a nossa ouvinte Francimelda Ferreira Penha, que mora em Brejo de Areia, no Maranhão. Ela conta que fica menstruada de 3 a 4 dias, depois acaba por um dia e volta mais um pouquinho. E só então acaba de uma vez. Ela gostaria de saber se isso é normal. E eu gostaria de saber também, doutor, quantos dias são considerados normais de uma menstruação?
Então vamos à primeira pergunta. O fato de a terminar e retornar a menstruação dessa ouvinte, ela deve procurar o ginecologista para fazer uma avaliação. Se realmente isso está normal ou se ela está apresentando alguma alteração, seja de natureza hormonal ou presença de alguma coisa nos ovários ou mesmo dentro do útero que está desencadeando essa repetição do sangramento depois do final dele. Então é importante que ela investigue isso. E a outra pergunta que você faz é com qual é o normal, né, no número de dias de fluxo menstrual. Existe uma variedade muito grande entre as mulheres em relação ao número de dias que elas ficam menstruadas. A gente tem mulheres que podem ficar menstruadas até 7, 8 dias, a gente pode considerar isso normal, como tem mulheres que ficam um dia, dois, e também a gente vai considerar normal. Depende muito também do tipo de vida que ela leva, do uso de anticoncepcionais, porque a gente, por exemplo, mulheres que usam anticoncepcionais por muitos anos tendem, ao longo dos anos, diminuírem o fluxo menstrual. Por outro lado, mulheres que estão perto da menopausa, que a gente chama de perimenopausa, elas podem ter uma turbulência hormonal que desencadeie nelas o aumento do fluxo, fazendo que ela fique menstruada 10, 12 dias, simplesmente por uma alteração hormonal. E a gente ainda tem outras situações, né, algumas doenças, que podem tanto aumentar o fluxo, como até cessá-lo ou torná-lo em pouca quantidade.
Doutor, a gente acredita que menstruar teria que ser algo normal. Por que tantas mulheres têm problemas ao menstruar, doutor?
Isso é uma questão, é a questão da natureza humana, Adriana. O fato de algumas mulheres se adaptam melhor a essa questão, a essa fase da menstruação, né? Esse período do ciclo dela, de alteração hormonal. Outras mulheres se adaptam de forma mais difícil. Tanto é que hoje em dia é levantado a questão do fato da mulher menstruar ou não, como uma escolha, muito mais do que uma necessidade do próprio corpo. Isso ainda tem correntes controversas, alguns cientistas apostam que não há nenhuma complicação no fato da mulher ficar sem menstruar a longo prazo, estudos com medicações que inibem a menstruação, anticoncepcionais que inibem a menstruação, não tem provado nenhum malefício à saúde da mulher no longo prazo. Por outro lado, algumas mulheres gostam de menstruar, se sentem de forma mais natural menstruando, assim o pode fazer também. Então eu quero deixar claro que cada vez vem se tornando mais claro para a ciência que a menstruação é uma escolha da mulher.
E essas medicações que interrompem a menstruação, elas também inibem a TPM, doutor?
Então, elas minimizam a TPM, diminui a intensidade dos sintomas. Em algumas mulheres pode até levar ao desaparecimento dos sintomas de TPM. Mas na grande maioria dos casos eu diria o seguinte, que diminui os sintomas, mas desaparecer totalmente, não.
Algumas mulheres também sentem muita cólica no período menstrual. Quais as causas da cólica, doutor?
As cólicas apresentadas pelas mulheres no período menstrual são desencadeadas por alterações inflamatórias produzidas pelo próprio organismo da mulher no período menstrual. Essas alterações inflamatórias, através de substâncias liberadas pelo próprio organismo da mulher, principalmente no baixo ventre, acabam desencadeando dor. Por isso, inclusive, uma das estratégias que nós utilizamos para o tratamento das cólicas é justamente o uso de anti-inflamatório no período menstrual.
Doutor, voltando à carta da Francimelda, ela pergunta: que alimentos a mulher pode ou não comer no período menstrual? Já que ela diz que faz uma série de restrições alimentares nesse período e não percebe nenhuma melhora. Doutor, a alimentação interfere nos sintomas da menstruação ou isso é apenas uma crendice popular?
Vamos lá. Essa questão da alimentação interferir na menstruação e na TPM, em especial na TPM, é uma coisa que já vem sendo investigada de longa data. É claro que não existe um consenso absoluto a respeito do tema, mas o que a gente pode falar de concreto é o seguinte, que a ingesta de sal favorece a retenção de água no organismo e aumenta o inchaço. Então, seria interessante que a mulher diminuísse a ingesta de sal nesse período, justamente para diminuir a intensidade de uma eventual retenção de líquido que ela possa vir a apresentar. Por outro lado, a ingestão de açúcar também, de doces, né, chocolates, algumas mulheres, durante essa fase de TPM, apresentam uma compulsão por esse tipo de alimento. Isso pode levar até aumento ponderal, aumento do peso corporal, e isso acaba sendo consequência dessa, digamos, essa ansiedade apresentada, seria a concretização dessa ansiedade que a paciente apresenta na fase de TPM. Então a gente também sugere que a paciente controle a ingesta de açúcar. E uma outra estratégia que eu acho que ajuda a minimizar, diminuir os sintomas da TPM, é a paciente, na medida do possível, das possibilidades, fazer atividade física de forma regular e diária mesmo, não só na fase da TPM, mas ao longo de todo o mês, porque isso acaba favorecendo a diminuição desses sintomas.
O senhor, no seu consultório, já deve ter ouvido, assim, várias crenças populares, como, por exemplo, que não se deve lavar a cabeça quando estiver menstruada. O que, que nisso tudo, doutor, é verdade ou é mito?
Tem muita lenda, tem muito misticismo, é muito mito em volta desse tema da menstruação da mulher. Ela pode ter uma vida normal nesse período menstrual. Nada deve ser privado nisso. Até se ela e o parceiro julgarem convenientes, o ato sexual é permitido. É claro que é interessante que se use preservativo nessa ocasião, óbvio. Mas não existe nada proibido do ponto de vista fisiológico durante o período da menstruação da mulher. Então, tudo fica no campo da lenda.
Bom, doutor, eu vou fazer mais algumas perguntas sobre crenças populares, como, por exemplo, ovo dá mau cheiro na menstruação?
Não, isso não tem nada, não existe nada disso. Né? Ovo, a ingesta de ovo com odor na menstruação, não. Odor na menstruação, na verdade, é um sinal de alguma infecção na vagina. É que por ocasião do período menstrual, com a saída do líquido, do sanguinolento, do fluxo em si, isso acaba fazendo com que o sangue em si é o meio de cultura e acaba levando a bactéria ali para o meio ambiente e acaba intensificando o odor, né? E isso fica claro para a mulher.
Andar descalço causa cólica?
Não, de forma alguma.
Doutor, o que, que as mulheres devem saber sobre menstruação?
O que, que elas devem saber sobre menstruação? Eu acho que a ideia principal que a gente tem, que eu quero passar, Adriana, é que a menstruação é uma opção da mulher. Algumas julgam necessária a menstruação, se sentem mais mulheres assim, acham mais natural, acham que é necessário menstruar, e então essas devem menstruar. Por outro lado, outras mulheres se sentem incomodadas com a menstruação, atrapalham o dia a dia, as atividades de trabalho, enfim, acham que interfere de alguma forma na qualidade de vida delas. Essas, então, devem procurar um ginecologista na sua cidade para que prescreva medicação para suprimir, né? Ou seja, para inibir a menstruação. Então, acho que é importante que a mulher avalie a importância da menstruação ou da ausência na vida dela e, a partir daí, procure um ginecologista para, né, comunicar a sua escolha e aí, a partir daí, tomar as medidas necessárias.
Doutor, algumas mulheres que suspendem a menstruação, elas se queixam que elas engordam, elas ficam um pouco mais gordinhas. É certo dizer isso?
Em parte sim, porque alguns anticoncepcionais, seja na forma oral, na forma injetável, que são usados para inibir a menstruação, podem levar, na verdade, é uma retenção de líquido, Adriana, num primeiro momento. E isso acaba interferindo na balança. Então, de certa forma, algumas mulheres realmente têm ganho de peso ao usar anticoncepcionais que inibem a menstruação. Mas outras não. Então, existem casos, cada caso é um caso.
Ainda nesse assunto, vamos atender agora a ouvinte Neuza Maria Moraes, que é de União do Sul, no Mato Grosso. Ela tem 33 anos e há 8 anos ela não menstrua. Ela pergunta se isso é normal, doutor.
Ela tem 33 anos e não menstruar mais?
Há 8 anos já.
Isso não é normal. Era para ela estar menstruando, porque ela está numa fase, numa faixa etária que normalmente a gente espera que a mulher menstrue. Então o fato dela não menstruar merece ser investigado por um ginecologista, porque para isso a gente tem diversas, para essa situação dela, a gente tem diversas possibilidades. Tem que ver se ela parou de menstruar depois de uma gravidez, aí a gente vai ter uma causa para isso. Tem que ver se ela tem foi por conta de uma menopausa muito precoce que ela apresentou, uma falência dos ovários, ou se ela teve alguma cirurgia, enfim. Então tem várias possibilidades para justificar essa cessação, mas que não é normal, não é.
O senhor falou sobre menopausa nessa idade. Algumas mulheres entram em menopausa tão novas assim?
Então, na verdade eu coloquei menopausa, mas o termo correto seria falência ovariana prematura. Os ovários, eles entrariam em falência prematuramente. Isso pode acontecer a qualquer idade. Ele chama menopausa porque, na verdade, o termo menopausa, Adriana, nada mais é do que a pausa da menstruação, na verdade. Ele é menopausa. Então, meno de menstruação, pausa de pausa. Então, é a pausa da menstruação. Então, teoricamente, como ela fala que não menstruou há 8 anos, então, posso falar que a menopausa dela aconteceu com 22.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Hoje estamos conversando sobre saúde da mulher com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista e sexólogo aqui do Senado.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.